Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Sul-América para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco o senhor Ricardo Bottas, presidente e diretor de Relações com Investidores da Sul-América, e os vice-presidentes da companhia. Informamos que esse evento está sendo transmitido ao vivo via webcast, com áudio e slides, que pode ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia, no endereço www.sulamerica.com.br/ri. Todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando asterisco zero. A teleconferência da Sul-América está sendo gravada e o áudio estará disponível logo após seu encerramento no site de RI da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Ricardo Bottas, presidente e diretor de Relações com Investidores da Sul-América, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Bottas, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Estou aqui na companhia reunido com o Comitê Executivo para comentar os resultados do primeiro trimestre de 2022. Um período ainda atípico, marcado pelos impactos da variante Ômicron da Covid-19, que impactaram fortemente os resultados do segmento de saúde, além de uma sazonalidade de frequências eletivas também ainda atípica. Em relação à pandemia, desde março vemos melhores números em termos de casos e internações, o que pode sinalizar que finalmente os impactos da pandemia estão ficando para trás. Entretanto, continuamos monitorando todos os indicadores a respeito, que no momento permanecem em patamares controlados. Nessa abertura, eu aproveito a oportunidade para atualizar também o mercado sobre a combinação de negócios com a Redditor. Após a aprovação dos conselhos de administração das companhias, em abril, os acionistas de ambas as empresas em assembleias extraordinárias aprovaram a transação e, na sequência, nós protocolamos os pedidos de aprovação junto aos órgãos reguladores competentes. Do lado da Sul-América, estamos confiantes de que essa transação trará muitos ganhos para as duas empresas e seus acionistas, para os nossos beneficiários e parceiros de negócios, colaboradores e para a sociedade em geral, unindo duas operações líderes nos seus segmentos, reconhecidas pela qualidade de seus serviços e capacidade de crescimento sustentável. Em paralelo a isso, continuamos investindo no crescimento e desenvolvimento da Sul-América. Mantivemos um ritmo de crescimento consistente de receitas e beneficiários, mesmo em um cenário desafiador da economia, expandindo o número de segurados em saúde, odonto, vida e previdência, e também em ativos sob gestão na Sul-América Investimentos. Destaco aqui, além da nossa força comercial, combinada com o controle da pandemia, que a expectativa para os próximos trimestres é de início de recuperação da performance dos resultados, que dependem da combinação do maior e melhor controle das frequências com as necessárias recomposições dos prêmios médios. Ampliamos também nossa agenda ESG, integrando em nossa estratégia o propósito de oferecer saúde integral de maneira ampla para os nossos beneficiários, incluindo a criação do Instituto Sul-América, instituição independente operacionalmente e sem fins lucrativos, cujo objetivo prioritário é possibilitar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade social a informações e serviços de cuidado de saúde, reforçando o nosso compromisso com a sociedade e iniciando suas atividades com foco no pilar de atuar na saúde emocional. Agora, para analisar os números do período em mais detalhes, passo a palavra para o Reinaldo Amorim, que desde março é o CFO da companhia, e em seguida, vice-presidente de saúde e odonto, Juliana Caligiuri, vai falar sobre o desempenho dessa unidade de negócios. E na seguida, o Marcelo Melo irá comentar sobre os resultados de vida, previdência e investimentos.
Obrigado, Bottas. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse meu primeiro call para comentar um pouco sobre os números do trimestre. Bom, vou começar pelo slide 2, falando sobre as receitas operacionais, que somaram R$ 5,4 bilhões, aproximadamente 5% maiores do que a receita no mesmo período de 2021. Essa evolução reflete principalmente o crescimento de quase 6% nas receitas de saúde e odonto, e pouco mais de 19% no segmento de vida e acidentes pessoais, mantendo essa tendência dos últimos trimestres. A Juliana e o Marcelo vão explorar com mais detalhes o crescimento na sequência. Passando rapidamente para o slide 3, onde estão apresentados os principais indicadores desse trimestre, podemos notar a melhora de todas as linhas em relação ao quarto trimestre de 2021. É um ganho sequencial importante, ainda que esse trimestre tenha se apresentado desafiador. A sinistralidade de 85,2% é acima do usual e foi muito impactada tanto pelos custos com Covid-19, acompanhando aí a variante Ômicron, como o Bota já antecipou, e também por uma sazonalidade ainda atípica no segmento de saúde, com procedimentos eletivos em patamares mais elevados. Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, a piora no indicador foi de 4,6 pontos percentuais. Lembrando que no início do ano passado, ainda praticávamos o distanciamento social e, com isso, a frequência de procedimentos eletivos ainda não havia retornado aos patamares normalizados, prejudicando bastante essa comparação. Já em relação ao quarto trimestre do ano passado, a gente pode observar uma melhora sequencial de 3,2 pontos percentuais. Ainda falando sobre a sinistralidade, eu quero destacar a importância dos reajustes de preços, tanto nas renovações quanto nas vendas novas. Esses reajustes já começaram a ser aplicados e são necessários para a recomposição do equilíbrio econômico dos contratos. É importante lembrar que os reajustes se concentram mais fortemente a partir do segundo semestre e, com isso, o efeito aparecerá de uma maneira mais forte a partir do terceiro trimestre deste ano. Essa dinâmica é fundamental para, gradualmente, vermos a retomada da nossa rentabilidade após o período atípico de custos elevados que temos visto desde 2021. Passando para o slide 4, quando comparamos o resultado deste trimestre com o quarto do ano passado, também vemos uma melhora em todos os indicadores. O resultado financeiro continua sendo um destaque positivo, totalizando 138 milhões, acompanhando uma maior Selic média, dada a nossa exposição a ativos pós-fixados, e também a performance dos ativos indexados à inflação. Por fim, o lucro líquido neste primeiro trimestre totalizou cerca de 24 milhões de reais, ainda abaixo dos patamares usuais para os primeiros trimestres, acompanhando basicamente a dinâmica da alta sinistralidade, mas revertendo o prejuízo apresentado no quarto trimestre de 2021. Passo a palavra agora para a Juliana Caligiuri para comentar com mais detalhes o desempenho em saúde odonto.
Obrigada, Reinaldo. Bom dia a todos. Também estou super feliz de estar aqui hoje participando no meu primeiro call de resultados, como time sangue laranja aqui da Sul América. Mas antes de entrar nos números financeiros do TRI, eu vou começar falando um pouco da nossa dinâmica de crescimento, tanto a parte orgânica quanto inorgânica, e a nossa estratégia de mid-ticket. Começando pelos produtos diretos, a nossa linha regional com preços mais acessíveis, que tem apresentado um ótimo desempenho. Já temos quase mais de 60 mil beneficiários em 11 regiões e temos um ramp-up desse produto acelerando desde o ano passado, cada vez mais bem recebido no mercado. Estamos focando na maturação dos produtos já lançados, mas a gente também vai ter novidades no pipeline ainda esse ano. Temos também a previsão de lançar o Direto Nacional, ampliando e melhorando o nosso portfólio nacional e dando mais opções para os clientes e corretores. Quero fazer também um update sobre a Paraná Clínicas, que a gente já tem há um ano e meio e tem mostrado um excelente crescimento. Com recordes de vendas novas, a gente tem retomado a expansão dessa operação. Já são 114 mil beneficiários de maneira orgânica, fruto de uma estratégia comercial acertada na região. Estamos focados na ampliação desse modelo semivertical no Paraná, com expansão do modelo para Londrina, Maringá e Cascavel, ainda em 2022. Também avançamos na direção de Ponta Grossa e Telêmaco Borba, com a recente incorporação da carteira da Santa Casa de Ponta Grossa. Mais de 20 mil novas vidas adquiridas, levando a operação da Paraná para um total de mais de 136 vidas com essa aquisição. Assim somados, os beneficiários do Direto já são quase 200 mil beneficiários no nicho de mid-ticket, uma nova fronteira de crescimento para a companhia. E falando em expansão, estamos nas últimas etapas para a conclusão da aquisição da Sompo Saúde, que deve ocorrer nos próximos meses e adicionará mais de 115 mil vidas na nossa operação de São Paulo. A expansão orgânica e inorgânica consistente, explorando novos tickets regiões, vamos continuar firmes nessa estratégia de crescimento. Passo agora para falar no slide 6 sobre desempenho operacional. As nossas receitas cresceram 6% no trimestre, refletindo principalmente o aumento no número de beneficiários de planos coletivos e a gradual aplicação dos reajustes de preços nas renovações e tabelas de venda. mais do que compensando o efeito do mix de portfólio. Mas como o Reinaldo já adiantou, esse é um processo que leva tempo para fazer o rollout para toda a carteira e é mais concentrado a partir do terceiro trimestre. A performance positiva no crescimento dos beneficiários, apresentada ao longo de 2021, continuou nos primeiros meses do ano. Mantivemos boa expansão na base de clientes e alcançamos 4,4 milhões de beneficiários em planos coletivos, com a adição de 239 mil vidas, sendo 217 de maneira orgânica na comparação com o primeiro tri de 21. Olhando apenas a saúde, foram mais de 120 mil adições líquidas, além de 118 mil em odonto, um desempenho consistente acima da média do mercado. Agora passando para a sinistralidade, no slide 7, como já comentaram também pelo Bottas e pelo Reinaldo, foi um período ainda bastante atípico nesse quesito. Além da questão dos reajustes, e não podemos esquecer da própria dinâmica de inflação, tivemos nos primeiros meses do ano um impacto ainda mais relevante da variante Ômicron, principal ofensor do período, com custo estimado de quase 200 milhões. Combinado a patamares de frequências eletivas relativamente acima do normal, temos um indicador de 86,5%, acima do usual para primeiros trimestres. Por outro lado, na comparação com o quarto tri de 2021, observamos uma melhora de 2,9 pontos percentuais. Esses efeitos na sinistralidade impactaram diretamente a nossa margem bruta do segmento, que apresentou piora de 52% frente ao primeiro tri de 21, mas melhora de mais de 90% em comparação com o quarto tri de 2021. Apesar dos períodos atípicos nos últimos anos e dos resultados ainda aquém do normal, termino minha fala destacando o nosso foco na busca pela normalização dos resultados com o fim da pandemia, retomando o track record da Sul América já conhecido do mercado, que combina crescimento com rentabilidade consistente. Desde a minha chegada, vejo a robustez da operação e a força da estratégia traçada para o crescimento, que tem sido acertada, entregando um desempenho positivo, mesmo em um cenário adverso. Finalizo aqui a parte de saúde e odonto e passo a palavra para o Marcelo Melo, vice-presidente de Vida, Previdência e Gestão de Ativos, para comentar os resultados dos segmentos.
Obrigado, Juliana. Bom dia a todos. Começo pelo slide 8, falando das receitas do segmento de vida, que seguem a tendência de recuperação observada nos últimos trimestres com a melhora da pandemia, um crescimento de 19% frente ao mesmo período do ano anterior. E acompanhando bom desempenho nas carteiras coletiva e prestamista, além da recuperação do seguro viagem, mais severamente impactado pelas restrições de viagens nos últimos dois anos. A sinistralidade também segue uma tendência positiva com a queda de óbitos relacionados à Covid-19. O impacto do Omicron, inclusive, foi pequeno na carteira de vida e continuamos recuperando o indicador, retomando os patamares usuais de rentabilidade do portfólio. Nesse contexto, a sinistralidade do trimestre foi de 42,4, melhora de 38,7 pontos em relação ao trimestre anterior, e de 11,7 pontos percentuais na comparação com o primeiro trimestre de 2021. A margem bruta acompanhou a dinâmica das receitas e sinistralidade, somando 33 milhões no trimestre, revertendo a margem negativa registrada no primeiro trimestre. Passando agora para o slide 9, vou comentar sobre o segmento de previdência, que apresentou queda nas receitas no trimestre, refletindo as menores contribuições no produto VGBL no período, em dinâmica similar à observada no final do ano passado e acompanhando o cenário macro. As reservas foram de 9,4 bi, ligeira redução de 2% na comparação com março de 2021, acompanhando as menores contribuições, além de saldo negativo em portabilidade. Apesar do cenário mais desafiador de previdência, sentido por todo o setor, estamos trabalhando continuamente na ampliação do portfólio de produtos e estratégias do segmento, que segue tendo bons fundamentos de longo prazo. No slide 10, o segmento de gestão de ativos encerrou o trimestre com valor administrado próximo de 50 bilhões, impulsionado pelo crescimento em ativos próprios e de terceiros, esse último acelerado pelo bom desempenho em fundos de crédito, comprovando a efetividade no fortalecimento das estratégias e reforço nos times que foi feito ao longo de 2021. As receitas operacionais cresceram 2%, com aumento nas taxas de administração e de performance, acompanhando também esse movimento nos fundos de crédito, com a margem bruta expandindo no mesmo patamar em relação ao primeiro trimestre de 2021. Agora volto a palavra ao Reinaldo para a conclusão da apresentação.
Obrigado, Melo. Dando sequência no slide 11, pode ser observado que o índice de despesas administrativas ficou em 7,5%, já aqui desconsiderando as despesas de prestação de serviços para o grupo Allianz relacionadas às operações de automóveis e massificados. Em termos nominais, o aumento foi de 9%, explicado pontualmente por maiores despesas com publicidade e também com serviços de terceiros. Apesar do aumento em relação ao primeiro trimestre de 2021, as despesas apresentaram uma melhora na mesma proporção quando comparadas ao quarto trimestre do ano anterior, apresentando um ganho de quase um ponto percentual no índice. Continuamos focados na manutenção desses patamares, no controle das despesas administrativas, bem como nos ganhos de eficiência operacional. E, claro, seguimos com os importantes investimentos para o desenvolvimento da companhia. Passando para o slide 12, vou comentar rapidamente sobre a alocação de portfólio da carteira própria da companhia. Basicamente, em março, 70% dos ativos estavam alocados em Selic CDI, se beneficiando diretamente do aumento da taxa básica de juros no país, com uma performance positiva tanto em títulos públicos quanto privados, algo que deve continuar contribuindo positivamente para o resultado nos próximos ciclos. Além disso, temos alocação de 19% em pré-fixado, 12% em inflação, que também teve um bom desempenho nesse trimestre, e cerca de 1% em ações. Enfim, encerro aqui as considerações iniciais e podemos então passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Ian Siskin, BTG Pactual.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Bottas. Bom dia, time. Tudo bom? Queria explorar aqui o tema de crescimento orgânico. E a gente vê aqui que no primeiro trimestre o crescimento orgânico da companhia veio um pouco mais pressionado, né? Eu acho que houve um encerramento de contrato de planos administrados, mas eu queria só entender um pouco melhor, né, o que pressionou esse crescimento orgânico e também perguntar um pouco sobre perspectivas para o ano, tá? Se vocês esperam aí uma retomada de crescimento nos níveis que a gente acompanhou aí para os últimos trimestres. É isso, pessoal. Obrigado.
Oi, Ian, aqui é a Juliana. Vou começar te respondendo sobre o crescimento orgânico. A gente viu em 2021 um mercado mais agressivo, né? E não entramos, obviamente, em guerra de preços, mas a gente teve que fazer algumas defesas táticas de portfólio. E, portanto, a gente focou muito em reter as nossas carteiras e crescer de maneira sustentável as vendas novas. Acho que o mercado esse ano continua movimentado, né? A gente vê bastante a concorrência se movimentando e tentando também crescer suas carteiras, mas a gente tem tido bastante solidez em sustentar o nosso crescimento. Temos um portfólio que acho que atende muito nossos clientes, um modelo de negócio muito próximo de corretores e clientes. Então, estou bem confiante que a gente esse ano tem um espaço de crescimento relevante.
Perfeito. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, Credit Suisse.
Oi, pessoal. Bota, Juliana, Marcelo, Reinaldo. Bom dia, obrigado pelo espaço. Eu tenho uma pergunta também sobre crescimento, queria explorar um pouco a vertente do PME. A gente vê que, aparentemente, o mercado está indo muito bem de PME, vários competidores estão tentando explorar essa vertente também, vocês, por enquanto, com uma performance melhor nessa linha. Então, eu queria perguntar um pouco sobre o plano, né? O que vocês pretendem fazer em termos de PME, se vocês pretendem explorar outros canais, por exemplo, canal bancário, alguma coisa nesse sentido, para conseguir usar, digamos, essa linha mais como uma forma de crescimento orgânico, dado, né, dado a aparente dificuldade que a gente vê no corporativo grande. Muito obrigado.
Oi, Maurício, obrigada pela pergunta. Claramente, o segmento PME é um grande foco da Sul América, é um segmento que ainda tem muita oportunidade para explorar. Acho que em tema de portfólio, o direto veio para se encaixar nesse segmento, né, e ter uma oferta mais acessível para esse segmento, além das demais linhas que a gente já tinha. E o nosso grande foco de crescimento é através dos nossos parceiros corretores. A gente tem uma proximidade muito grande e reconhecemos esse canal como um canal fundamental no segmento PME. Acho que esse é um diferencial da Sul América, essa proximidade e a capacidade de se relacionar com corretores. E vamos manter nessa direção. Vemos também a oportunidade de crescer bastante o odonto no PME, e aí a gente tem alguns canais diferentes como o Balcão. Então, com certeza, a PME está no nosso foco central, mas o canal corretor continua sendo o nosso canal de maior destaque.
Não, perfeito, claríssimo. Alguma ideia assim, de algum desenho específico de produto, alguma coisa, além do canal?
Então, como eu falei, acho que o direto nas diferentes regiões que a gente já lançou, a gente ainda tem bastante oportunidade de crescimento e a gente vai juntar isso uma oferta de direto nacional bem focada em São Paulo e Rio, para dar mais amplitude, mais possibilidades da gente penetrar a carteira de PME. Então, entendo que o equilíbrio da carteira que a gente tem, que consegue acionar PMEs de diferentes tamanhos e segmentos, nos ajuda a estar bem posicionado para atuar nessa faixa de segmento. Mas a nossa estratégia de mid-ticket acho que é o que mais reforça o caminho no PME.
Perfeito, Juliana. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, UBS.
Pessoal, bom dia a todos. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira um pouco sobre a questão de sinistralidade, né? A gente, acho que não era de esperar que a sinistralidade ex-Covid já tivesse retomado a níveis lá de 2019. Então, só queria pensar que vocês dessem uma ajuda aí para a gente sobre como vocês esperam que isso se comporte, né? Quais são as variáveis mais importantes, desde ajustes até de fato uma normalização da frequência. E a segunda pergunta, para não fugir da pergunta de crescimento orgânico, vocês puderem comentar um pouco como é que tem sido praticar a prática de preços no mercado, né? Se a gente já de fato vê uma nas negociações de reajuste uma recomposição de ticket a níveis um pouco mais saudáveis, ou a competição de alguma maneira continua um pouco mais agressiva como ela foi em anos passados. Obrigado, pessoal.
Oi, Vinícius, obrigada pela pergunta. Vou começar pela última, depois eu volto na sinistralidade. A gente vê, sim, o mercado acompanhando um reajuste em níveis maiores. Acho que 2021 foi mais duro. Esse ano, a gente entende, né? Acho que o mercado compreendeu a necessidade de recomposição. A gente fez um reajuste bastante expressivo e olhamos quase que todos os concorrentes acompanhando. Claro que tem alguns mais agressivos, principalmente menores, que querem ganhar mercado, mas a gente entende que, né, essa recomposição é super necessária, né? Então, os efeitos dessa recomposição são um pouco mais graduais, né? Então, vocês devem conseguir perceber isso mais no segundo semestre, mas a gente tem visto, sim, o mercado acompanhando. Em relação à sinistralidade, né, eu não consigo te antecipar o que vai acontecer no ano, mas a gente ainda percebe uma frequência mais alta. De fato, o Covid tem reduzido, isso é um fator bastante positivo, mas as eletivas continuam numa frequência mais alta. A nossa expectativa é de que vá se normalizando, e obviamente a gente tem várias ações para ir, né, gerenciando, mas com o efeito do reajuste no segundo semestre, e se tudo continuar, né, parecendo que vai normalizar o ano, é possível, sim, que a gente veja uma sinistralidade mais controlada.
Perfeito, Juliana. Então, só você permitir falar, vocês se incomodam em dividir com a gente qual o nível de reajuste que vocês estão passando? O PME a gente está lá no INSS, mas no corporativo, só para a gente ter uma ordem de grandeza aí do que o mercado tem praticado?
Então, o PME acho que dita, né, um pouco como vão ser as outras carteiras. Obviamente que no corporativo são negociações individuais, né, então não consigo te passar muito detalhe, mas acho que o reajuste do PME é uma proxy do que a gente está fazendo nas demais carteiras. Sempre existe um risco de downgrade, né, ou perda de vidas, mas a gente tem gerenciado isso com o nosso portfólio, a gente tem opções no portfólio para reequilibrar. Então, nossa visão, e comento que o nosso churn tem sido abaixo do esperado, né? Então, nossa visão é que tem tido um entendimento do mercado que é necessário essa recomposição de preço. Então, o que eu posso te responder é que o PME pode ser uma boa proxy para você de outras carteiras.
Perfeito, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Ricardo Boiati, Banco Safra.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Um follow-up, na verdade, com relação às perguntas anteriores, né, sobre reajuste. Juliana, só para ficar claro, né, na sua visão, na visão da companhia, as recomposições feitas até agora, elas tendem a ser suficientes, né, para conduzir a sinistralidade mais em linha com os patamares históricos da companhia? E aí eu já estou tirando aqui da conta, tá? Já estou ajustando essa sinistralidade pelos impactos da Covid, aí, que a gente imagina que vão se reduzindo aí ao longo do tempo, e também o efeito negativo do reajuste de planos individuais, né? Então, é para entender as recomposições, a gente sabe que vocês fizeram algumas rodadas de recomposições com os clientes, se elas já parecem suficientes e daqui para frente seria mais um reajuste normalizado aí de preço de carteira, ou se ainda tem alguma coisa para acontecer em vista desse ambiente bastante inflacionário que a gente está vendo, né, para a economia em geral, né, para o setor de saúde. Essa é a primeira pergunta. E com relação a isso, né, uma segunda pergunta, de que maneira que vocês veem o affordability aí, né, das empresas, enfim, famílias, sendo impactado, né, por esse ambiente inflacionário e essas rodadas de reajuste, né? Você comentou um pouquinho sobre o risco de downgrade, né, de plano aí para produtos um pouco mais baratos. Vocês estão vendo essa tendência se acelerar, né? Ou seja, a affordability tá começando a ser uma questão mais importante, né, dado que as empresas têm pouco espaço aí de margem operacional nesse ambiente de demanda aí da economia em geral um pouco mais fraca e custos em alta. E se eu puder aqui abusar um pouquinho, uma última pergunta aqui, se você já tem uma leitura do potencial impacto da proposta de piso salarial para a enfermagem. Sei que ainda tem muita coisa para ser discutida aí para, enfim, eventualidade dessa proposta ser efetivada, ser sancionada, mas, enfim, se você já tem alguma leitura do impacto que isso poderia ter para a Sul-América e para o setor aí como um todo. Obrigado, pessoal.
Oi, Ricardo, obrigada pelas perguntas. Eu até anotei para não me perder aqui que você fez várias em uma só, então vamos lá. Sobre o reajuste ser suficiente, obviamente ele é gradual, né? A gente teve 2 anos de pandemia que mudaram muito a dinâmica, impactaram muito a dinâmica desse setor, então a gente tem feito reajustes mais importantes, mas gradualmente a gente vai recompondo essa carteira. Entendo que para chegar a um equilíbrio de sinistralidade, a gente também precisa enxergar uma normalização nas frequências de sinistro que ainda estão acima do normal. Esse trimestre é um trimestre sazonal, então normalmente ele já é um trimestre, o segundo trimestre é um trimestre mais impactado. Então, a minha expectativa é que sim, a gente vai chegar a um reencaixe da nossa carteira, mas ela leva um pouco de tempo, né? A gente vai ver isso mais, talvez, no quarto tri, comecinho de 23. Então, a minha melhor resposta para você é essa. Acho que a gente está no caminho da suficiência, mas é uma jornada ainda longa e muito trabalhosa. Sobre o affordability, a gente não tem visto um downgrade, uma migração expressiva de planos, né? O nosso crescimento do direto, por exemplo, acontece muito mais na venda nova do que numa troca de planos. Mas essa é uma possibilidade que a gente está avaliando sempre, né? Então, acho que a gente entende que a economia está toda pressionada, as empresas estão pressionadas, da mesma forma que a gente está, os nossos prestadores estão. Então, esse equilíbrio é importante. Então, não vejo ainda um movimento expressivo nesse sentido, mas estamos preparados se ele também vier. Por último, sobre o piso da enfermagem, obviamente um tema de muita preocupação, ele não impacta diretamente a gente, mas indiretamente ele pressiona a nossa relação com os prestadores, então a gente acompanha muito de perto, é uma preocupação grande para o setor todo, e a gente precisa esperar agora entender como é que esse tema vai se desenrolar, mas com certeza ele coloca uma pressão adicional aí no setor.
Tá bom, muito obrigado, Juliana.
De nada.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem. Nossa próxima pergunta vem de Márcio Zaco, Bradesco BBI.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas também. A primeira é sobre a frequência de procedimentos eletivos. A dúvida é se esse nível maior que vocês estão vendo versus o histórico, se ele é generalizado em todos os tipos de produto ou se está tendo aí uma concentração maior, né, em planos de ticket mais alto, por exemplo. E a segunda, na parte dos reajustes que estão sendo implementados nos contratos corporativos, se vocês estão tendo que fazer mais ajustes no produto versus o histórico para eventualmente adequar a sinistralidade a um reajuste menor, né? Então, ajuste de rede, introdução de odonto, duração de contrato, e se isso estiver acontecendo, mais ou menos em quanto que isso afeta, né? Em quantos pontos percentuais o reajuste acaba ficando menor por conta desse ajuste no produto. É isso, obrigado.
Bom, Isaac, obrigada pela pergunta. Falando da frequência, a gente vê de maneira ampla, tá? Não é pontual numa carteira, né? Obviamente que as carteiras, os produtos têm comportamentos diferentes. Então, você observa, por exemplo, nos planos mais altos, mais uso de reembolso, nos planos menores, mais uso da rede de prestadores. Então, acho que são dinâmicas diferentes, mas a frequência de uso de eletivas está elevada em todos os níveis, né? O que demonstra, talvez, um comportamento da população aí pós, meio de pandemia ainda, né? Sobre os reajustes, obviamente que a gente revê as nossas carteiras de produto com frequência e principalmente nos planos empresariais, com empresas grandes, a gente adapta a necessidade dos clientes, então a gente tem várias alavancas possíveis de pensar em manter o equilíbrio, né, de coparticipação, a ajuste de rede ou a modelos diferentes, como ambulatórios e outras coisas que possam ajudar a controlar o sinistro. Não vejo que isso vai impactar de maneira expressiva o prêmio, né? São ajustes que a gente faz para ganhar eficiência e não necessariamente para fazer uma redução, por exemplo, de prêmio. Então, a nossa lógica comercial continua sendo, sim, de recompor prêmio, mas buscando uma eficiência no uso e no sinistro, né? Então, acho que temos vários mecanismos para apoiar as empresas nesse sentido.
Ok, obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Agora retorna a palavra ao senhor Ricardo Bottas para suas considerações finais.
Obrigado. Vou dar um tempo aqui para a Juliana respirar, que teve uma concentração grande aqui de perguntas para ela, uma belíssima estreia, um momento bem desafiador, mas eu também vou aproveitar uma das perguntas e registrar aqui a nossa homenagem no Dia Internacional da Enfermagem, Dia dos Enfermeiros e das Enfermeiras também, para poder registrar todo o nosso reconhecimento e gratidão a esses profissionais que estão aí na linha de frente e que são a parte importante do nosso grupo de mais de 1.200 hospitais e mais de 20 mil prestadores de saúde distribuídos pelo Brasil. Então, todo o nosso carinho, nossa homenagem a esses profissionais tão especiais. Finalizo aqui, então, essa teleconferência agradecendo de novo, nosso alto nível de engajamento que nós vemos em nossos colaboradores, grandes parceiros e a confiança e dedicação dos nossos milhares de corretores de seguros, prestadores de saúde, parceiros de negócio de uma forma geral, fornecedores, os nossos acionistas e todos os demais stakeholders que nos apoiam nessa jornada. Um período ainda atípico. Nesses primeiros meses do ano, nós vamos continuar trabalhando para juntos alcançar a normalização dos nossos resultados. Eu acho que foi muito bem explorado aqui em muitas perguntas a nossa confiança no nosso crescimento, a consistência como nós vemos apresentando a combinação de crescimento, de retenção, de demonstração de alta qualidade dos nossos produtos. E seguimos aí confiantes para avançar para as novas etapas na aprovação da nossa associação com a Rede Doc, que foi anunciada em fevereiro, e, de novo, aqui reforçando uma transação histórica para o setor de saúde no país, para que ela aconteça, a sua conclusão e as aprovações regulatórias no menor prazo possível. Obrigado a todos e tenham um ótimo dia e vamos em frente.
A teleconferência de resultados da Sul América está encerrada. Obrigada e bom dia a todos.